Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Futos Historiadores do Fair Play. O meu nome é Rui Mesquita e hoje conto com a presença de Francisco da Silva e João Freitas para falarmos de um histórico do futebol português, mas com um propósito. Estes dois episódios, este e o próximo, serão sobre os dois recém-promovidos à primeira divisão do futebol português, o Nacional e o Farense, e vamos começar por Portugal Insular e pelo Algarve, Portugal Continental, assim é que é, e pelo Algarve, com o Farense, e sem mais demoras eu vou passar a palavra aos meus dois comentadores. Francisco, começo por ti. O que é que há a dizer sobre o Farense neste novo regresso? O que é que trazes da história deste clube algarvio?
Antes de mais, obviamente, saudar a ideia, neste caso, e a sugestão de fazermos aqui uma pequena lembrança de dois históricos, digamos assim, e este um bocadinho mais histórico do que o outro que iremos falar num próximo podcast, mas não deixa de ser interessante, nomeadamente recuperarmos aqui o Algarve, aqui pela pessoa, digamos neste caso pelo clube mais antigo da região, neste caso o Sporting Clube de Farense. De facto é uma equipa que, para mim um bocadinho, mas certamente para os nossos pais, os nossos tios e alguns familiares mais velhos, diz muito. Nomeadamente depois de uma década de 80 e de 90 incrível, nomeadamente de 90 incrível, onde jogar no estádio de São Luís, que certamente iremos falar um bocadinho mais à frente, era um verdadeiro desafio, era um calvário. Aliás, era muito fácil de perder pontos no São Luís, porque de facto não eram 11 contra 11, eram de facto 20, 30, 15 mil, dependia nas bancadas, contra os outros 11. Os outros 11 que vinham visitar Faro, de facto sempre foi um campo muito difícil. Para mim, falar de Farense aqui numa pequena introdução é também falar de um catalão, que certamente o João também guarda com algum carinho, que é o Paco Fortes, que acaba por ser um homem muito emocional, muito emotivo, muito irreverente, claramente com o coração perto da boca e claramente com as emoções claramente à flor da pele. Acaba por ser a grande figura de um Farense que iremos falar, que inclusive chegou a uma final de uma Taça de Portugal, que conseguiu por mais do que uma vez, digamos assim, o lugar nos seis primeiros no campeonato, nomeadamente na década de 90. Já iremos falar certamente de algumas das principais figuras, também elas estrangeiras, ou seja, forasteiras, não propriamente da região do Algarve, mas também iremos falar aqui pelo menos de dois, três nomes algarvios, que têm o seu nome associado à história do clube. Mas antes de lá chegarmos, e antes de passar também a palavra para o João, e aliás, e fazendo aqui uma pequena ponte, nós já falamos recentemente do Leixões e fizemos a ponte que até parte dos princípios, do início da fundação do próprio Leixões, teve um bocadinho a ver com a visita de uma pessoa que esteve na terra, digamos assim, do futebol e depois veio de alguma forma começar a impulsionar o nascimento, entre aspas, obviamente, o nascimento do futebol na altura, ali na região do Porto e de Matosinhos. E neste caso aqui também temos mais uma vez um papel muito importante, agora não apenas de uma pessoa, mas rezam as crónicas à boleia de uma escola de marinheiros, que depois de beber de alguma da história, de beber de algum do conhecimento que obtiveram acerca do futebol em terras de sua majestade, vieram implementar, entre aspas, o futebol na região do Algarve, mais propriamente no Faro, em Faro, e depois daí acaba por nascer o Sporting Clube de Farense, como o próprio nome indica, com uma influência clara, não só no nome, mas também institucional, e depois até já podemos falar num passado muitíssimo próximo, relacionado com um dirigente que passou pelo Sporting há um par de anos e foi extremamente importante para este regresso do Sporting Clube de Farense à Primeira Liga. mas antes, obviamente, recordar que esta ligação do Sporting, obviamente numa altura onde as fotografias eram a preto e branco, fez com que hoje tínhamos um Farense a jogar de preto e branco e não de verde e branco, porque na altura as fotografias eram a preto e branco e não dava, apesar de sabermos o objetivo de ser influenciado por Sporting Clube Portugal, as pessoas, o clube. Obviamente acabou por errado, entre aspas, erradamente, vestir-se de albinegro, albinegro esse que acaba por ser uma cor até, eu diria, bastante correta, que assenta na perfeição a este clube, que não nos esqueçamos, que acaba também por ser uma região que nós muitas vezes, já falámos aqui noutros clubes, bastante trabalhadora, bastante humilde, com uma relação muito próxima ao mar. Obviamente que hoje associamos muito o Algarve aos serviços, à hotelaria, ao turismo, mas a gênese do Algarve tem muito a ver com esta ligação ao mar. E muitas vezes nós sabemos que o mar traz sofrimento, e obviamente que este preto e branco que hoje temos no Farense, assenta na perfeição, a um clube cuja sua história não é claramente preto e branco. O preto e branco é importante, mas é uma história muito colorida, uma história muito multicultural, com várias personalidades que iremos tocar de várias partes do globo, de África, do Brasil, ou neste caso da América do Sul, da Europa, que são fundamentais para estarmos aqui a falar de um clube que tanto orgulha o Algarve, mas certamente também orgulha os portugueses.
João, o Francisco já deu aqui um cheirinho daquilo que foi a formação deste Farense. Não sei se queres voltar a esse tema e faço outra pergunta que é, depois dessa criação, como é que evoluiu o Farense até chegar àquele que foi os momentos, aqueles que foram, aliás, os momentos mais altos da sua história num passado não tão recente, mas ainda assim. Olhando para toda a história do clube, ainda recente.
Bem, boa tarde, Rui, boa tarde, Francisco e a todos os que nos estão a ouvir. Bem, o Francisco fez aqui uma introdução espetacular daquilo que é realmente a história do Farense. É uma, tal como todos os clubes, todas as regiões especialmente associadas à orla costeira acabam sempre por ser associadas a um certo sofrimento porque digamos assim, são zonas muito, lá está, associadas a essa, não só à despedida pronto, dessas transmigrações que acontecem, não é? Tanto é que uma das grandes migrações continentais entre Portugal e o continente americano, fosse para o Brasil, fosse para os Estados Unidos, acaba por estar na origem peço desculpa, no primeiro estádio do Farense, não é? Que até foi oferecido por um imigrante que fez fortuna nos Estados Unidos, tanto é que o estádio acabou-se por chamar Santos Stadium no início, porque era o Manuel Santo o nome do imigrante, depois acabou por ser São Luís por conta de uma capela que existia e existe nas imediações do estádio, a Capela de São Luís. Mas o Farense acaba por ser um clube muito associado também, tal como todos os clubes que nós acabamos por falar ultimamente, seja o Leixões, o Salgueiros, muito associados precisamente à força do seu bairrismo, que nós muitas vezes tentamos ver um bairrismo muito forte no Norte, ou quase como uma característica do Norte, mas que também é muito, especialmente se virmos um derby do Algarve, acabamos por ver esse bairrismo à flor da pele, seja contra o Olhanense, contra o Portimonense, esse, digamos assim, essa paixão pelo futebol existe e ainda é muito viva no Algarve. Tanto é que, pronto, eu sou natural de Viseu e o Académico de Viseu está na segunda liga e ainda acabei por ver alguns jogos com o Farense e digo que o Farense acaba por ser das equipas que mais gente traz a Viseu. Estamos a falar mais ou menos de 600 km num domingo à tarde às 3. Temos que fazer as contas a que aquelas pessoas acabam por sair para estar cá 20 pessoas, 30 pessoas a ver um jogo do Farense. E isto não só neste último ano em que o Farense ia relativamente bem, mas também no ano em que o Farense não esteve assim tão, uma prestação tão boa. Mas o Farense acaba por ser uma história de superação, não é? Uma equipa que vai subindo a pulso, que tem muita importância, não só no, digamos assim, para a própria cidade de Faro, mas para o futebol no Algarve, na forma como ele dinamiza a criação da Associação de Futebol do Algarve, obviamente em conjunto com outras equipas, mas o Farense é um dos grandes impulsionadores da Associação de Futebol do Algarve, e que nós às vezes esquecemos, ao ver uma história do futebol muito associada aos grandes, esquecemos da importância que estes clubes têm na implantação do futebol como uma modalidade verdadeiramente popular, abrangente e que percorre este país todo. Então, o Farense acaba por ser um histórico, não só no sentido da sua grandeza, que acaba por ser uma das equipas por incrível que pareça, com muitas presenças, com mais presenças na Primeira Liga e na Segunda Liga, mas também acaba por ser um dos grandes dinamizadores do futebol algarvio. Obviamente que aqui, como o Francisco falou e muito bem, temos que sondar nomes de todos os continentes, seja o Peter Ruffay, seja o Cascioli, seja o Paco Fortes, todas essas pessoas acabaram por intervir e convergir nesse ponto em Faro, que era o Estádio de São Luís. Obviamente que o Paco Fortes acabou por ser aquela que mais marcou, não só pelo seu bigode, mas pela sua forma de estar no futebol e o bom futebol que conseguiu meter a equipa de Faro a apresentar.
Francisco, só para um apontamento sobre aquilo que mencionaste antes de passar para a sua pergunta da dedicação e da garra que caracteriza este clube. O primeiro verso do seu hino oficial é: "Do esforço se faz a vitória". Acho que isso diz muito sobre o clube e sobre a mentalidade que se vive no Algarve, nomeadamente no Farense. Passamos agora, e obviamente permitindo-te responder algo que o João tenha dito, mas passamos para tempos mais recentes em que o Farense consegue as suas melhores prestações. Tem, como já foi dito, uma final da Taça de Portugal em 89-90 e depois consegue a melhor classificação que já teve na primeira divisão em 94-95, com o quinto lugar, que dá presença, que dá acesso à Taça UEFA, na qual é eliminado na primeira eliminatória, mas não deixa de ser uma presença europeia. O que é que relembras destes anos, podemos dizer assim, gloriosos do Farense?
Vou ser muito franco. Por exemplo, o grande momento alto, digamos assim, da taça, ao nível da Taça de Portugal, acaba obviamente por ser aquela final em 1990, frente ao Estrela da Amadora de João Alves, ou seja, o Lubas Predas, uma equipa, por exemplo, onde pontificava na altura do Estrela da Amadora o Paulo Bento, que acabou por ser bastante importante, também outra das grandes figuras que depois marca na década de 90 do Estrela da Amadora, que é o Rebelo. Mas de facto esta equipa do Farense, convém também dizermos que a grande década, por assim, de excelência, digamos assim, do Farense é a década de 90, mas aqui nesta transição da década de 80 para 90, acabamos por ter aqui uma surpreendente campanha do Farense na Taça de Portugal. É verdade que, se formos analisar literalmente e objetivamente os adversários, não encontramos grandes tubarões, digamos assim, o que acabou por, entre aspas, facilitar um bocadinho, mas existe sempre mérito, aqui obviamente mérito partilhado não só com o Paco Fortes, que acaba quase por ter uma ligação muito umbilical ao Farense, mas não esquecer, e só para fazer uma nota, que o Paco Fortes não é um nome qualquer. É um jogador, foi um jogador espanhol, que atuou, por exemplo, no Málaga, no Barcelona, depois, obviamente, que terminou a carreira no Algarve, e no Algarve iniciou a sua carreira de treinador, e como disse, e muito bem, o João, era uma figura não só dentro, mas não só dentro das quatro linhas, através da forma como colocava as suas equipas a jogar, de uma forma muito objetiva e muito intensa, mas também fora, que era de facto um espetáculo vê-lo. Ele era um espetáculo dentro do espetáculo. Esta transição, já começamos a ter aqui alguns nomes, nomeadamente aqui uma das principais figuras da década de 90, que acaba por ser o Pitico, mas acabamos também por ter Lemaitis, que era um belíssimo guarda-redes jugoslavo ainda, bastante importante nesta campanha do Farense. Mas de facto, a pergunta tu me fizeste leva-me a tentar recordar tempos um bocadinho mais recentes, até porque ainda nesta 1990 ainda não tinha nascido, não estava muito longe de eu fazer, mas de facto as primeiras memórias que eu tenho do Farense é de meados da década de 90. Obviamente que de uma forma muito subtil, depois comecei a recordar um bocadinho no tempo, obviamente com mais uma vez relatos e partilhas familiares, mas também de alguma procura que eu fui fazendo. E algumas dessas grandes figuras do Farense que acabam por permitir que o Farense, por exemplo, só rapidamente em 91, 92 tinha ficado em sexto lugar, na época 92, 93, ou seja, no ano seguinte voltou a ficar em sexto lugar na Primeira Liga, no ano seguinte acabou por ficar em nono e depois, em 94, 95, acabou por ter a sua melhor classificação de sempre. Uma nota, o Paco Fortes, além de ser um homem muito carismático e, aliás, que unia bastante a sua equipa, tinha também outra grande valência, que era um homem muito conhecedor, e era um homem com uma excelente, eu sei que está na voga dizer isto, uma excelente visão de mercado. E é ele, muitas vezes, o principal responsável por trazer figuras de proa para o Farense. Não só o Lema Yitch, mas estou-me a lembrar, e se calhar vou deixar depois o João falar um bocadinho sobre uma grande figura de um grandíssimo marroquino, um avançado, que era de facto um matador, que era o Hassan Nader, aliás, que acabou até por ser o melhor marcador da Liga numa dessas temporadas, mas também foi o Paco Fortes um dos principais responsáveis, como já falou também o João, na vinda de um belíssimo guarda-redes, atenção, que era um guarda-redes de seleção, que era o Peter Rufai, que era um nigeriano com bastante qualidade. Depois também foi o Paco Fortes um dos principais responsáveis por trazer para o Algarve o Adjeri, que era um belíssimo médio de características ofensivas, de facto com uma grande criatividade, com uma belíssima visão. Aliás, o Adjeri, por exemplo, antes de vir para o Farense, até tal como o Hassan, também passou pelo Benfica, portanto não estamos aqui a falar de nomes quaisquer. Depois também para mencionar aqui algumas das figuras mais nacionais do Farense, estou-me a lembrar aqui agora de um avançado sérvio que era, digamos assim, a forma de complementar a profundidade, a velocidade e a irreverência e a frieza na finalização do Hassan Nader, era o Djukic, que acabava por ser um avançado mais posicional, que de vez em quando era bastante importante para aqueles momentos de desespero e acabava por complementar um bocadinho as valências do ataque farense. Não me esquecendo de dois nomes, algarvios não, português. Um deles é algarvio, acaba por ser uma das grandes figuras do Farense, que é o Miguel Serúdio, que acaba por ser um belíssimo defesa, que defendeu o Farense durante várias temporadas, de forma bastante assídua. E depois uma figura, já aqui na transição de século, que eu julgo que depois tem uma saída um bocadinho problemática, digamos assim, do clube. Que acaba por não, como é que eu ia dizer, respeitar, digamos assim, a história e a ligação que ambos, o jogador e o clube, tinham, que é o caso do Carlos Costa, que julgo que depois até, se o caso da sua saída não foi para tribunal, foi um processo de facto muito tumultuoso entre as partes. Carlos Costa, que era um médio de características mais defensivas e que durante muito tempo foi o capitão e parte da alma da equipa. Já, obviamente, depois desta fase áurea, desta primeira metade da década de 90, e antes, obviamente, de passar para o João, que certamente irá falarmos aqui mais em detalhe sobre um outro craque, falar aqui, obviamente, do criativo jogo paulista Elcinho, que acaba por ser também uma das grandes figuras do Farense da década de 90 e que, aliás, ainda hoje deixa bastante saudades. Aliás, nós se fizermos uma pequena pesquisa em alguns fóruns ou alguns órgãos de comunicação algarvios e se tentarmos recordar um bocadinho estes pedaços de história da década de 90, acabamos por ver que muitos dos comentadores, dos saudosistas, digamos assim, falam bastante do criativo e do mágico Elcinho, como eles gostam de denominar, que era de facto um jogador bastante criativo e que ainda hoje deixa saudades.
João, o Francisco já falou aqui de muitos nomes e, obviamente, passou-te a bola para, se quiseres, falar um bocadinho mais do Hassan Nader, que também passou pelo Farense como treinador. O que não deixa de ser curioso é outro jogador do clube que depois assume as rédeas da equipa. O que é que tens a dizer sobre este craque e que outros nomes, que o Francisco mencionou ou não, queres tu mencionar da história do Farense?
Bem, eu gostava de. Não podia aqui deixar de mencionar o Lé Magique, até porque acabou por passar pelo meu clube e era uma daquelas figuras que eu tinha bem vincadas da infância. Um guarda-redes jugoslavo, acabou por depois se tornar montenegrino por conta da desintegração da Jugoslávia, mas era um guarda-redes daqueles que contrapunha bem com o guarda-redes croata que o Sporting também tinha na altura, ou o Ivkovic, que era assim meio. Se o Ivkovic era meio maluco ao ponto de apostar defesas de penaltis com o Maradona, o Lé Magique já era um bocadinho mais frio, mais contrapunha-se bem. O outro guarda-redes também não poderia deixar de referir, não é? O Peter Rufai, até porque tem uma curiosidade. O Peter Rufai é príncipe nigeriano, não daquele dos e-mails, óbvio, é mesmo príncipe, mesmo realeza. Ele é filho de um rei tribal e abdicou da sua, digamos assim, da sua posição social na Nigéria para se dedicar exclusivamente ao futebol, porque o seu pai não queria de forma alguma, não é? Digamos assim, um nobre jogar algo tão popular quanto o futebol. E o Peter Rufai abdicou, e bem, porque de facto foi uma carreira que digamos assim, que justificou bem, porque ele era um guarda-redes de seleção, com presenças em mundiais. Não estamos a falar de um guarda-redes que até acaba por ser curioso que nós, nesse ano, em 94, acabamos por ter muitos nigerianos em Portugal que acabam por ir com essa seleção, que era uma seleção nigeriana muito forte. Estamos a falar também do Yekeni, do Setúbal e do Amunike no Sporting, que acaba por ter bastantes jogadores que estavam precisamente a atuar em Portugal, isto fora noutras seleções, como o Balakov no Sporting, etc. Então, era uma equipa que, por exemplo, lá está, eram contratações que também agora acabam por ser um bocado difíceis de imaginarmos, não é? Um jogador de seleção assinar por um clube como o Farense, não é? Da mesma forma como o mercado está hiperinflacionado, acaba por ser impossível para estas equipas terem. O prazer de ter estes jogadores nas suas fileiras, mas claro, este plantel, especialmente o de 94, 95, valia muito, lá está, por estas individualidades, mas também pelo seu coletivo. Também queria recuperar aqui um central brasileiro que marcou muito, foi bastante importante, o King, não sei se recordam, que ainda chegou a ser emprestado ao Benfica. Também havia, para além do Elsinho, havia, por assim dizer, o guarda-costas do Elsinho, que era o Sérgio Duarte, um trinco brasileiro que ainda chegou ao Boa Vista e ainda fez carreira na Escócia. E claro, o Ágir, que era um virtuoso com a bola, mas o Hassan Nader era, sem dúvida, a grande figura de destaque e o terror das defesas adversárias. O Hassan acaba por ser um dos jogadores que marca muito a história do Farense, acima de tudo, pela quantidade de golos que marcou, mas também pela boa qualidade técnica que tinha. Era bastante rápido, era bastante alto e era aquele jogador que não deixava um defesa, digamos assim, tranquilo, porque ele tanto conseguia ser forte de cabeça como acabava por aparecer nas costas. Ele não vem de uma. Lá está, é um daqueles achados que o Paco Fortes consegue fazer, não é? O jogador já jogava em Marrocos, mas depois já estava em Espanha, no Maiorca, quando chega ao. Vem do Mallorca para o Farense e acaba por ser digamos assim, um jogador que marcou bastante esta geração que cresceu nos anos 90. Ouviu certamente o nome do Hassan e era um nome daqueles que soava e que todos ficávamos com medo de o apanhar pela frente. Curiosamente, o seu filho, o Mohsin Hassan, agora joga num dos rivais históricos do Farense, não é? O Olhanense, foi um dos melhores marcadores, à partida deve seguir as pisadas do pai, obviamente que o Olhanense no CPP, no Campeonato de Portugal, mas digamos assim, é um dos jovens que vale a pena ter debaixo de olho no Campeonato de Portugal. quanto, digamos, de certa forma, o Paco Fortes foi lá está, foi como o Francisco disse, era o grande dinamizador desta equipa, a grande figura por trás de todo este forte coletivo. Curiosamente, vamos falar de uma equipa, vamos falar de duas equipas que foram das poucas equipas a conseguir ter melhores marcadores fora dos grandes, não é? Ou neste caso, o Hassan Nader pelo Farense, o Nené e o Adriano pelo Nacional no próximo episódio. Só um pequeno pormenor em relação ao jogo que estreou o Farense nas competições europeias, que foi frente ao Lyon, que acabou por ser também a estreia de um jovem que mais tarde viria a ter uma carreira de sucesso, que era o Ludovic Juli, que acabou por ter a carreira que nós conhecemos no Mónaco, através da final contra o Porto e também depois, mais à frente, no Barcelona. Também convém destacar que o guarda-redes do Lyon era um louco chamado Pascal Olmeta. Para quem não conhece, vale a pena ver no YouTube as loucuras deste senhor. E que, pronto, foi um jogo honroso do Farense, não é? Duas derrotas por 1-0, mas que não foi nada fácil para a turma de Lyon passar no São Luís.
É realmente o ponto mais alto da história do Farense. Eu agora, para terminarmos, queria que olhássemos um bocadinho, olhando obviamente para a história do Farense, olharmos para aquela que será a época de regresso à primeira divisão, e sabemos que o caso do Portimonense ainda está, penso eu, em aberto, porque o Portimonense deixou de divisão, mas há alguns problemas burocráticos que podem ou não ditar a sua permanência na Primeira Liga, e é certo que não gostamos de ver manutenções na Secretaria, mas seria interessante ver este derby algarvio na Primeira Liga, obviamente. Por isso, Francisco, a minha pergunta é: com Portimonense ou sem Portimonense, o que é que podemos esperar da próxima época do Farense? Podemos esperar que este histórico se mantenha na Primeira Liga durante uns bons anos?
Não será fácil por uma razão, mas tenho a certeza que essa sucessão terá sido bem feita. Ou seja, recordando um bocadinho da introdução que fiz, ou seja, parte do sucesso, depois não sei se o João poderá querer fazer alguma observação, mas é o meu entendimento, parte do sucesso deste Farense, que conseguiu paulatinamente voltar à Primeira Liga tem a ver com uma estratégia de um senhor esse associado a um escândalo desportivo, que é conhecido como Cashball, neste caso, sob a figura do André Geraldes, que teve uma passagem turbulenta, mas de alguma forma bem-sucedida e marcante no Sporting, Clube Portugal, na altura presidido pelo Bruno Carvalho. Aliás, é o homem que vai pegar. Que deixou agora, digamos assim, a liderança do projeto desportivo institucional do Sporting Clube de Farense e abraçou o um novo projeto, agora no revitalizado, digamos assim, Estrela da Amadora. Ou seja, o objetivo dele, o foco dele passará agora não pelo Sporting Clube de Farense, ou seja, ele acaba por já ter terminado este projeto, onde ele era CEO, digamos assim, e passa de malas e bagagens para a Amadora para assumir este projeto de tentar levar o Estrela da Amadora novamente à Primeira Liga. Não será um regresso fácil, obviamente. No entanto, se houve clube que nos últimos 2 anos cresceu de forma sustentada, procurando valorizar ativos, é verdade que alguns desses ativos não eram deles, estou-me a lembrar logo à partida aqui do Raimundo Gol. De facto, mas o projeto desportivo do Farense nos últimos 2 anos, e até três, se quisermos recuar, 3, 4 anos, se quisermos recordar a altura onde o Farense ainda estava em campeonatos semiprofissionais, o Farense sempre teve uma visão muito clara daquilo que pretendia. Basta ter em conta a constituição hoje do plantel. Aliás, temos nomes bastante conceituados, perdoem o exagero, digamos assim, desde logo o Daniel Fernandes, que durante muitos anos foi apontado como um dos guarda-redes portugueses mais promissores da sua geração, que depois obviamente acabou por não se traduzir. Aqui também, por exemplo, o David Salué, que tem passagens pelo Futebol Porto, depois tem passagens pelo Sporting B, julgo eu, e que acabou por ser também uma das grandes figuras defensivas deste regresso do Farense. Depois já falamos aqui do Raheem Gold, que é de facto um criativo muito, muito talentoso, mas depois obviamente aqui três figuras, outras três figuras, uma delas é uma figura com uma qualidade no centro do terreno muito assinalável, que é o Filipe Melo, aliás um jogador bastante experiente, mas também depois temos o Fabrício, já no ataque, e o Irobiso, estes dois jogadores bastante importantes na manobra ofensiva do clube. É verdade que o Farense vai, obviamente, sofrer um processo de renovação do seu plantel, só desta forma conseguirá fazer frente aos emblemas que já estão, de certa forma, sitiados no primeiro escalão. Aliás, basta ver que aquilo que tem sido feito, basta termos em conta a abordagem que tem sido feita, perdão, pelo Nacional da Madeira, ou seja, se formos ver o Nacional da Madeira até ao momento, iremos falar também no podcast seguinte, tem feito uma abordagem um bocadinho mais internacional, digamos assim, tem conseguido recrutar jogadores bastante promissores, desde logo o segundo melhor marcador da Liga Húngara, foi buscar um guarda-redes formado num dos melhores emblemas de Itália, tem de certa forma conseguido reforçar o plantel de forma cirúrgica internacionalmente. O Farense, por seu lado, já anunciou um outro reforço, mas não de cariz, digamos, internacional, não foi buscar, não foi propriamente recrutar ao estrangeiro, mas sim recrutou, por exemplo, o caso de um, se formos ver, o caso de um jogador que foi anunciado há um, dois dias, que jogava, julgo que no Leixões, que foi uma das principais figuras do Leixonense, digamos assim, dos bebés de mar na época transata, terminou de forma abrupta. Portanto, eles têm feito uma abordagem um bocadinho mais modesta, mais frugal, digamos assim, mais ponderada do que propriamente o Nacional, mas acredito que serão capazes de conseguir uma manutenção suada, mas merecida, não só porque parte da estrutura mantém-se, obviamente que a cabeça, entre aspas, e o cérebro do André Geraldes saiu do projeto, mas a nível diretivo existe ainda muita gente competente, mas não seja desde logo o seu treinador, que foi o grande obreiro também da subida de divisão, e portanto temos aqui um emblema que, além de trazer alguma estabilidade, parece trazer alguma racionalidade na forma como está a abordar este mercado, digamos assim, de transferências. Tem outra coisa que nós já falamos no início, que é terá sempre um 12º jogador que depois de um grande hiato de mais de uma década de ausência do principal escalão português, voltará finalmente, as gentes algarvias de Faro terão a possibilidade de voltarem a ir ao São Luís, que não esquecer que o São Luís durante algum tempo teve um prazo de validade, aliás, o estádio depois do Farense, no início da década de 20, do século XXI, perdão, ter descido de escalão, é quase como diz a música de Chutes e Pontapés, é sempre a descer, foi sempre a descer, e de facto, durante algum tempo, o estádio de São Luís esteve à venda, de forma a liquidar o enorme passivo que o clube na altura tinha, até porque a zona onde está hoje o estádio de São Luís é uma zona, não digo privilegiada, mas com algum requinte, alguma sofisticação que de facto poderia ser uma enorme ajuda financeira para abater o passivo. Não houve na altura compradores para isso, e portanto o clube acabou depois por ganhar asas. Aliás, o Estádio de São Luís recentemente sofreu obras para poder albergar jogos da Primeira Liga, e é um regresso muito saudado, onde eu, de facto, não só pela gente, que já falámos do preto e branco, do sofrimento, nas palavras do João, muito bem, pela garra, do esforço, como tinhas muito bem parafraseado, Rui, do esforço é que nasce a vitória, acho que estaremos perante um Farense que voltará a ser uma equipa muito difícil de bater, e que, apesar deste salto de uma segunda para a primeira divisão, eu gostava mesmo muito, pessoalmente, que fossem capazes, as pessoas, agentes algarvias, neste caso farenses, capazes de consolidar o clube na primeira divisão. Como disse o João, o Farense é um clube que leva muita gente fora do seu estádio, que acaba por ser também muito importante para o desenvolvimento do futebol português. E é isso que nós queremos, porque de facto, quando nós falamos de futebol, falamos sobretudo de paixão, e há poucos clubes com mais paixão acerca do seu clube. Há muitos poucos emblemas com os quais nós podemos comparar com a paixão que existe em Faro, nomeadamente no Sporting Clube de Farense. Portanto, para finalizar, é aquilo que eu quero. É aquilo que eu quero e é aquilo que eu desejo é que este regresso seja, não será certamente tranquilo, mas que seja sobretudo um regresso muito saudável e que está a ser, e que obviamente, step by step, como gostam de dizer os ingleses, seja possível voltarmos a ter um novo Hassan Adair, um novo Adjeri, um novo Peter Rufai nas balizas do Estádio de São Luís, porque de facto era sinal que teríamos um Sporting Clube de Farense novamente a fazer jus àquela década de 90, que ainda hoje deixa saudades em quem viu e a nós, que não tivemos esse prazer de ver, mas sentimos o entusiasmo das pessoas quando falam do Farense da década de 90, e obviamente de um homem que a vida futebolística, pessoal e financeira acabou por não ser a mais fortuita, que é o caso do Paco Fortes, que ainda recentemente tinha bastantes dificuldades financeiras, e aliás até trabalhava num porto espanhol, como empregado num porto espanhol, é que do sofrimento e desta garra, deste esforço interminável, de que o trabalho é a única escada social possível, que o Farense se consolide, e estaremos cá, certamente para daqui a um ano ou dois, voltarmos a falar do Farense, pelas melhores razões e quiçá, porque não, de uma qualificação europeia para que o Algarve não seja só turistas, mas sim também, num futuro próximo, um destino de eleição para adeptos de futebol que queiram ver o Sporting Clube de Farense e o Estádio de São Luís a receber competições europeias.
João, deixo-te a ti a última palavra para terminares. Obviamente a pergunta é a mesma. O que esperar deste novo Farense na Primeira Liga, e qual a tua expectativa se teremos um Farense forte e com uma década que agora se vai iniciar, tão boa como, ou melhor do que a década de 90, para este clube?
Bem, eu desejo ao Farense toda a sorte. Obviamente que aqui contra o Sporting eu peço-lhes que desejem um bocado a sorte, não é? Que estas coisas também não andam muito fáceis para o lado do meu clube. Mas sim, acho que o Farense tem tudo para fazer uma boa época. Obviamente que aqui quando falamos de uma boa época, não estou a dizer que não seja possível até uma surpresa, não é? Há um bocado à Famalicão, se bem que o Famalicão sabemos que tem um investimento diferente e de outro cariz por trás, não vale a pena tapar as evidências. Famalicão, também por onde passou o treinador do Farense, que é muito bom treinador, atenção, é verdade que ele já fez um trabalho muito bom no Famalicão com uma grande equipa, mas como conhecemos bem a nossa segunda liga, é uma liga muito, muito imprevisível, em que tanto podemos ver o primeiro a perder com o último, ou o décimo a ir ganhar a casa do segundo classificado. Sabemos que não é ter só um bom plantel não basta para fazer subidas, e o Sérgio Vieira é um homem já associado a duas subidas consecutivas, que é sempre um feito. Esperemos que se consiga manter. É verdade que foram buscar dois jogadores, um deles eu já gosto muito e já é conhecido do Sérgio Vieira e de nós todos, que é o guarda-redes, o Rafael Defendi, que eu acho que é um guarda-redes muito, muito interessante, já muito experiente. E aqui foi buscar um jovem ao Flamengo, um central, o Dantas, que eu acho que pode ser daqueles jogadores que devemos estar debaixo do olho no, na próxima edição. Obviamente que é sempre um bocado de futurologia e sabemos que muitas vezes centrais brasileiros bem cotados ou bem avaliados no Brasil não correm muitas vezes bem cá, mas também há casos que não damos tanto conta deles e acabam por ser uma surpresa. Eu acho que este Dantas pode ser uma surpresa agradável. Em relação ao Farense, espero que se mantenha, porque lá está, eles têm feito plantéis muito racionais, muito de acordo com as suas expectativas e, sobretudo, dentro das suas possibilidades, porque isto fazemos plantéis só olhar para as expectativas, acabamos por exagerar e um dia o balão enche demais e rebenta e o problema acaba por ser maior. Mas espero que sim, que seja uma equipa que se mantenha, que foi um. Que tenha, que o Ryan Gold tenha muita sorte, porque é um jogador que eu felizmente vi jogar muitas vezes e Acho que é um jogador que merece um bocado mais de atenção e um bocado mais de. Merece o protagonismo de uma primeira liga, porque ele de facto tem muita qualidade. Pode ter andado ali uma fase um bocado mais perdida essa qualidade, mas não a deixa de a ter. Mas é sempre difícil lidarmos com a pressão de ser o Messi escocês num país que cada vez está a apresentar mais e melhores jogadores, não é? A Escócia já não é aquela equipa que nós olhávamos há uns anos, como nós olhávamos há uns anos atrás, com um bocado de. Ah, ok, vamos jogar com a Escócia, não é? Agora já é uma seleção que acaba por ter um. Jogadores de charneira, como já teve nos anos 80 e inícios de 90. Mas sim, espero uma boa época do Farense, que se mantenha e que cumpra um bocado com expectativas e muito exigentes dos adeptos de Faro.
Muito obrigado aos dois. Tal como penso que foi o Francisco que disse, é importante valorizar estes clubes que valorizam muito o futebol português e nós, no Futuros Historiadores, tentamos fazer isso. Temos vindo a abordar diversos clubes históricos do nosso país e vamos continuar com o Nacional da Madeira, agora sim, passar para Portugal Insular. E vamos falar do Nacional da Madeira que regressa também à primeira divisão. Hoje falamos do Farense, um dos clubes mais históricos de Portugal e, obviamente, o mais histórico da região do Algarve. Aos nossos ouvintes, peço que passem no nosso site e vejam os artigos que o João e o Francisco vão escrevendo e, obviamente, ouçam os episódios do Futos Historiadores em que falamos um bocadinho da história, neste caso, de alguns clubes históricos portugueses, mas não só, a história do futebol em geral. Mais uma vez, obrigado aos dois e continuem desse lado que nós continuaremos deste.
Fair Play, desporto com opinião.